Economia.
Lúcia Miesel.
Para enfrentar a invasão de robôs nas indústrias e serviços, impostos. A proposta, que já foi defendida por personalidades como o bilionário Bill Gates, volta à tona no momento em que a crise do coronavírus resulta em uma aceleração da economia digital. A ideia de um imposto sobre os robôs se fortaleceu nos últimos anos, junto com o debate sobre a renda mínima universal. A gente convida então o economista francês Henri Sterdyniak, especialista em tributação, para esclarecer aqui conosco essa proposta. Primeiro, de que maneira essa atual crise acelera a destruição de empregos pela mecanização das empresas?
Ainda mais empresas percebem que podem funcionar de outra forma, utilizando menos mão de obra presencial. O desenvolvimento do trabalho remoto também pode acabar incitando a supressão de alguns empregos que se revelaram dispensáveis neste período de crise, um contexto que vai influenciar o mercado de trabalho nos meses e anos a seguir. Estamos vivendo uma aceleração da economia digital, a menos que existam políticas para atenuar essa tendência. A crise sanitária, a crise climática e outros problemas de desenvolvimento fazem com que a questão do imposto sobre robôs seja colocada. Provavelmente vamos poder funcionar com menos empregos no futuro. E se isso acontecer, teremos de nos questionar mais sobre a redistribuição da renda. Afinal, todos têm direito a ter uma renda que lhes permita viver com dignidade, com sua família. E se assumirmos que todos também têm direito a ter um emprego, talvez eles não serão mais de 40 ou 35 horas semanais, mas sim de 32 horas.
Nesse contexto, como é que o imposto sobre os robôs poderia atenuar essas previsões nada animadoras sobre o mercado de trabalho no futuro? A OCDE avalia que em algumas profissões até 40% das vagas poderão desaparecer e serem automatizadas, não é mesmo?
A ideia do imposto sobre os robôs é incitar as empresas a usar mais o trabalho humano e menos máquinas. Dar benefícios para as empresas que usam muita mão de obra em detrimento às que mecanizaram o máximo possível das suas atividades. Em muitos setores, essa tentação de acabar com a mão de obra é muito clara, como as caixas de supermercado ou os condutores de metrô. É uma tendência perigosa para o emprego não qualificado. A mão de obra custa caro, incomoda, pode se sindicalizar, pode não ir trabalhar se tem uma epidemia, enquanto o robô, não.
Mas, Henri Sterdyniak, o senhor acha que o imposto seria suficiente para barrar essa tendência? Muitos economistas advertem que um tributo a mais afetaria bastante a competitividade do país que adotasse essa medida em um mundo em que a produção já tende a ser deslocada para os países onde a mão de obra já é mais barata, né?
A tributação nunca é suficiente. Ela é um elemento, entre outros, para tentar valorizar o trabalho, especialmente o menos qualificado. Há muitas outras medidas que devem ser tomadas em conjunto, como combater a precariedade do mercado de trabalho, promover mais igualdade de gêneros. Os robôs fazem parte desse contexto. A automação é um fator de pressão a mais, que se junta àquela já exercida pelos países onde os salários são mais baixos. Para muitas empresas, a escolha fica entre produzir na China ou produzir no próprio país, mas com mais robôs e menos mão de obra. Nos setores que não enfrentam concorrência externa, como em cada vez mais tipos de serviços, a tendência será a substituição por robôs, e é preciso pensar em maneiras de compensar isso.
Esse imposto sobre os robôs seria mais uma maneira de tributar essa nova economia digital. A França, por exemplo, já adotou aquela chamada taxa GAFA, aplicada nos gigantes como a Google, Amazon, Facebook, Apple. O senhor acha que a gente pode estar perto de um imposto sobre os robôs também entrar em vigor aqui em breve na Europa?
Ainda estamos longe disso, porque não há acordo dentro da Europa. Países como a Holanda, a Irlanda e até a Bélgica oferecem benefícios fiscais muito favoráveis às empresas, permitindo que elas paguem muito pouco imposto sobre a renda do capital em relação aos seus vizinhos europeus. A primeira coisa a fazer é chamar a atenção desses países e dizer a eles que não é mais possível continuar assim. A Holanda fica numa posição confortável e ainda se recusa a ajudar os países do Sul, ao mesmo tempo em que ajuda as empresas graças a essa otimização fiscal.
Muito obrigada, Henri Sterdyniak, economista especialista em tributação, pesquisador do Observatório Francês da Conjuntura Econômica.